Olá, muito bom dia a você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas. Boa semana para todo mundo. A programação ao vivo está no ar aqui pelo Notícias e o nosso assunto, a gente já começa a semana trazendo informações sobre o mercado de milho, que está num momento extremamente interessante para o produtor brasileiro, preços atrativos, perspectivas aí de manutenção desses preços e para a gente entender quais são ainda os nossos potenciais e as nossas perspectivas, a gente conversa agora com o André Sanches, ele que é pesquisador da área de grãos do CPEA. Ele vai falar para a gente então um pouquinho mais sobre esse mercado, o que esperar, como o produtor deve se comportar, enfim, a gente vai entender um pouco mais então com o André. André, muito bom dia para você, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas, é um prazer recebê-lo.
Bom dia, Carla. Bom dia, ouvintes. É um prazer poder contribuir aí com vocês.
André, vamos entender, portanto, para a gente começar essa conversa, que momento é esse para o mercado brasileiro de milho? A gente vê preços muito altos, tanto no interior do país, no mercado interno, quanto nos portos. O que tem motivado essa sustentação dos preços?
Carla, o mercado de milho esse ano, safra, tem sido extremamente desafiador aí para os agentes que operam nesse mercado, né? Nós viemos de uma produção recorde e, mesmo assim, nós estamos observando um patamar de preços bastante altos, bastante elevados. Neste momento, essa sustentação dos preços se deve principalmente à demanda interna, que está bastante aquecida, né, relacionada a um setor de proteína animal bastante forte, bastante pujante neste ano, e principalmente demanda externa, né? Nesse ano, nós estamos exportando muito, nunca exportamos tanto milho como neste ano safra, né? Patamares de preços altos aí nas regiões dos portos, e isso tem influenciado as regiões domésticas. Então, o produtor ali, os vendedores atentos a esse movimento de demanda externa aquecida, tem se mantido bastante recuado, né, sustentando esse movimento de alta no, nas regiões domésticas.
E André, o que puxou tanta demanda externa, principalmente a demanda importadora de milho para o mercado brasileiro? Como que a gente se tornou tão competitivo e com um mercado tão atrativo nesse momento?
Sim, o Brasil tem se consolidado aí como entre os três principais produtores mundiais de milho. O
Sim.
milho, não só em termos de quantidade, mas de qualidade, né? O Brasil tem chamado bastante atenção aí dos grandes players externos. Neste ano, safra, especialmente, teve uma série de incertezas com relação ao mercado norte-americano, né? Então, isso gerou um aumento de preços no mercado norte-americano, nos aumentos de preços no mercado internacional como um todo. E concomitantemente, no mercado brasileiro, pela sorte do produtor brasileiro, nós conseguimos produzir, né? Pela sorte, pela competência principalmente, nós conseguimos produzir uma safra recorde. Então, enquanto os nossos grandes concorrentes tiveram grandes problemas, né? Uma série de incertezas com relação à produtividade, o Brasil conseguiu produzir muito e com qualidade, né? Então, essa maior disponibilidade atraiu o comprador externo e, ao mesmo tempo, nós tínhamos um preço bastante competitivo no mercado internacional, né? Comparado à Argentina, comparado aos Estados Unidos. Então, isso atraiu muito o interesse externo e o Brasil vem conseguindo efetivar essas negociações, né? Nos últimos meses aí, nós viemos batendo uma série de recordes em termos de volume de exportação e o line-up hoje ainda segue bastante aquecido, né? Então, esse ano aí tem tudo para a gente atingir um novo recorde de volume de exportação, e isso o Brasil tem se consolidado aí, não só como um grande produtor, mas como um grande exportador de milho.
André, a gente tem um número médio desse line-up? Quanto que a gente pode exportar ainda nos próximos meses? O que já tem programado para esse finalzinho de ano?
Para o final de ano aqui é mais difícil, né? Mas em termos de embarcações para os portos ainda para as próximas semanas, nós temos aí cerca de 4 milhões de toneladas,
Tá.
né? Vale ressaltar que a gente já exportou cerca de 30 milhões de toneladas no ano, né? Então, a gente já tem tudo aí para ser um volume muito expressivo esse ano.
E a gente começou o ano com perspectiva de exportar algo perto de 30 a 32 milhões, até 34 milhões, e a gente já exportou 30 e para as próximas semanas já temos aí cerca de 4 milhões. O CPEA tem um número de projeção de exportação para 2019, André?
Não, acho que é muito cedo ainda para
Tá.
2000 consolidar isso, né? Mas tem tudo aí para ser na linha da Conab, em cerca de 35 milhões de toneladas. Eu não me surpreenderia se esse número fosse um pouco maior do que isso.
André, eu vejo que a gente ter tido uma quebra na safra 2018-19 de soja também favoreceu a logística do milho esse ano, né? Na análise do CPEA, isso está incluso também? Esse menor volume de soja que o Brasil tem para exportar esse ano acabou ajudando ali na exportação de milho?
Olha, eu acredito que em termos de logística e de exportação, o Brasil tem evoluído muito nos últimos anos, né? Então, em termos de estrutura para escoamento, eu acredito, não tem relatos de grandes problemas em termos disso. Pelo contrário, Arco Norte, principalmente, chamando bastante atenção aí pela facilidade, pelo volume, né? Eficiência aí em termos de escoamento. Então, acho que esse ano tem sido muito favorável aí, em termos de estrutura logística e para exportação.
Certo. André, a gente tem falado muito sobre essa questão dos preços no porto, né? Se a gente observar o porto de Paranaguá, a gente tem uma base de que preço para o milho nesse momento?
Nesse momento, em torno de R$ 40,00, né?
Tá.
Oscilando aí R$ 39,50 até R$ 40,00.
Tá.
Preço disponível hoje para negociação.
Se a gente observar isso em relação ao interior do país, ao mercado interno, já há regiões onde se paga melhor do que a exportação ou ainda não? A gente ainda vê aí essa situação de exportação ainda pagar melhor?
É, nesse momento, a exportação ainda segue pagando melhor para o produtor. Isso tem motivado essa posição retraída do produtor, do vendedor nas regiões do MEC.
Uhum.
Então, estão atentos aí a esses patamares de preços maiores nas regiões de exportes e tem mantido essa posição retraída, né? Então, a gente tem observado um pouco interesse aí de vendedor, de produtor, querendo negociar nesse momento. Então, com preços maiores nos portos, tem se mantido esse movimento de reclusão, né? Bastante recuado o produtor, e isso tem sustentado esse movimento de alta, principalmente aí no mercado doméstico.
André, a gente está em pleno plantio da soja ou da safra de verão do Brasil, né? A gente tem aí alguns problemas com o atraso dos trabalhos de campo em determinadas regiões. Nada ainda muito severo, muito sério, né? Por conta do atraso da chegada das chuvas também localmente, regionalmente. Mas já começa a se especular muito sobre essa questão dos problemas ou das dificuldades que a safrinha 2020 vai enfrentar por conta disso. Qual a sua opinião em relação a isso? A gente vai ter realmente esses problemas? E isso também é um fator de suporte para as cotações?
Claro, o risco climático é sempre uma questão de muita atenção de todos os agentes, né? Todo mundo acompanha isso de muito próximo, porque o impacto disso é muito grande, né? Nós estamos muito no início ainda no período de semeio, existe sim um fator de atenção, algumas regiões estão com alguns problemas em relação à umidade do solo, disponibilidade de água, né? Perspectiva de chuva aí para as próximas semanas, mas é importante ressaltar que ainda estamos no início, né? Tem muita coisa para acontecer, então é esperado que a situação se regularize aí na próxima quinzena, né? Todos estamos esperando chuvas aí, mas por enquanto estamos muito no início ainda, para dizer que já existe um grande problema nesse sentido.
E André, quando a gente fala de safrinha 2020, a projeção, a perspectiva também é de preço sustentado? Você citou essa questão da proteína animal, né? A gente tem visto realmente uma pujança muito grande nesse setor aqui no Brasil, uma perspectiva também muito boa, com compradores olhando para as carnes brasileiras com bastante avidez nesse momento. Você imagina que para a safrinha 2020, a gente ainda pode esperar preços também sustentados, preços que vão ter um suporte considerável aí o ano que vem?
Sim, eu acho que tem muita coisa para acontecer em termos de disponibilidade para a próxima safra ainda, né? Claro que essa questão climática hoje tem gerado bastante atenção, um atraso no semeio da soja pode sim impactar na janela de semeio da próxima safra, né? Então, acho que tem muita coisa para acontecer. O que nós estamos observando hoje é que os patamares de preços atuais são muito bons, muito atrativos, né? O produtor está bastante atento em termos de negociações, inclusive para a próxima safra, né? Nós temos visto aí, principalmente Mato Grosso, algumas regiões do Centro-Oeste, aí cerca de um terço da produção da próxima safra já negociada.
Tá.
Então, os patamares de preços hoje têm chamado bastante atenção, inclusive tem aberto uma janela de boas oportunidades ali, inclusive para a próxima safra.
E essa janela, portanto, tem sido bem aproveitada pelos produtores, portanto, a gente já tem aí cerca de um terço nesses estados já comercializado, já comprometido, quer dizer que o produtor está realmente aproveitando, sabendo lidar com essas boas oportunidades.
Sim, eu acho que é importante que o produtor, né, os agentes, mantenham-se atentos a essas oportunidades, mesmo que sejam para negociações futuras, né? E nós temos visto, sim, uma quantidade grande de negócios sendo realizados para os próximos meses, para a entrega do milho nos próximos meses.
Por conta disso, André, se espera um aumento da produção na próxima safrinha, um aumento de área ou um investimento maior para garantir uma maior produtividade? Como é que se planeja a safrinha 2020 nesse momento?
Bom, os patamares de preço estão bastante atrativos, né, em termos de produtor. Por enquanto, nós temos visto aí algo na linha de manutenção diária, né?
Tá.
Em termos de atratividade de cultura, assim. Né?
Certo. André, a gente consegue dar alguma orientação para o produtor nesse momento? Como que ele consegue planejar esses negócios, principalmente as negociações futuras? A gente consegue dar alguma dica para ele diante desse bom momento dos preços? A gente, né, você mesmo acabou colocando no começo da entrevista que o produtor nesse momento está um pouco mais recuado, observando todo esse cenário, né? A gente consegue dar uma dica, uma orientação para o produtor nesse momento em relação a esse momento e ao que ele pode esperar, principalmente para o ano que vem?
Claro, acho que é importante o produtor, todos os agentes como um todo, né, ficarem bastante atentos aí a essa questão climática. Isso pode trazer impactos relevantes. Friso, estamos no início ainda, né, mas a situação, é importante acompanhar isso dia a dia, como que a situação vai evoluindo. Eu acho que o mercado futuro como um todo abre uma série de oportunidades em termos de preços para os próximos meses e principalmente via Bolsa de Valores, né? Nós tivemos aí patamares de preço aí na casa de R$ 40, R$ 41 para o próximo ano. Então, são preços aí que o produtor pode se manter atento e pode existir em termos de travamento, negociações de contratos ali, isso se protegendo de oscilações futuras, né?
O indicador CPE na última sexta-feira fechou a R$ 39,97, que também é uma referência bastante importante, né, André? Acho que isso também sinaliza, né, para onde vão as cotações nesse momento. Estou olhando aqui os preços da B3 e a gente vê também que na última sexta-feira as cotações fecharam acima dos R$ 40,00. Então, tudo isso vem confirmando esse cenário que você acabou de descrever, né?
Sim, sim. O mercado paulista como um todo está bastante aquecido, né? Bastante sustentação. A sustentação dos preços estão bastante firmes, né?
Sim.
Existe uma série de incertezas aí, em termos de disponibilidade. O produtor aí, a gente está passando um período de entre-safra, o comprador está tendo que buscar milho em outras regiões, e isso tem sustentado esse movimento de alta, com certeza. E para os próximos meses, como você mesmo disse, os patamares aí estão sinalizando uma certa sustentação de preços aí na casa dos R$ 40,00.
Tá. André, antes de encerrar, eu queria que você comentasse um pouquinho da questão do etanol. A gente sabe que, embora seja uma situação bastante regional, isso também tem ajudado a desenhar um pouco desse cenário para o mercado do milho, né?
Claro, eu acho que o etanol tem se mostrado uma indústria bastante pujante, bastante firme, né? Um aumento bastante expressivo aí num intervalo de tempo bastante curto. A gente vê que é um setor que evoluiu muito aí nos últimos anos. Tem uma perspectiva bastante favorável para os próximos anos, né? A gente vê uma série de iniciativas, de novas plantas, novas indústrias sendo negociadas, sendo implantadas, mas, como você mesmo disse, ainda é uma questão bastante regional, né? Eu acho que é um número bastante expressivo quando se fala de Centro-Oeste, de Mato Grosso, principalmente, para algumas regiões, mas quando se avalia o mercado nacional como um todo, ainda é uma indústria que tem se mostrado no início, né? Mas, com certeza, é mais um fator de mais um fundamento para a manutenção dessa demanda interna bastante forte que a gente tem observado, junto com o setor de proteína animal. Né? Então, a gente tem visto aí uma demanda por milho no Brasil bastante firme, graças a esses fatores.
O setor de rações tem realmente demandado mais milho, mais soja e mais insumos de uma forma geral, né, André?
Sim, é um mercado que tem bastante forte, né? A gente vê aí questão das aves, dos suínos, o produtor tem se mostrado aí bastante otimista aí com esse mercado internacional, com uma série de incertezas, e isso tem refletido na demanda por milho, né? A gente pega aí regiões, principalmente Santa Catarina, regiões do Paraná, bastante firmes ali com uma demanda bastante forte por milho, de farelo de soja, né?
E, André, eu imagino que esses preços de milho tenham aumentado um pouco os custos de produção para o setor de proteínas, mas, de qualquer forma, eles conseguem compensar também vendendo a preços um pouco melhores, não?
Bom, eu acho que isso envolve outros fatores, né? A questão da rentabilidade, uma outra cadeia, enfim, uma série de complexidade ali, a questão da dinâmica de preços, né?
Sim.
Mas o fator de preços de milho sempre é um fator de preocupação, né, para as outras cadeias demandantes, né, com certeza.
Tá certo. André, te agradeço muito pela companhia nesta segunda-feira, a gente abrindo os trabalhos aqui no Notícias Agrícolas essa semana, com as suas informações. Te agradeço mais uma vez e te espero mais vezes aqui no Notícias para a gente continuar comentando esse mercado, mercado de grãos de uma forma geral, principalmente dando orientações aí para o nosso produtor aqui no Brasil, que precisa dessas informações, é mais um insumo para que ele conclua bem a sua safra, a sua comercialização. Muito obrigada.
Muito obrigado, Carla. Obrigado pela oportunidade de poder contribuir. E nós nos mantemos à disposição aqui. Bom dia a todos.
Bom dia, um abraço, até mais, até a próxima.
Um abraço.
Tchau, tchau. Bom, André Sanches, pesquisador da área de grãos, de milho lá do CPEA, trazendo essas informações e as boas notícias, portanto, para o mercado do milho, preços sustentados e preços com perspectivas bastante positivas. A demanda interna muito forte, a demanda para exportação muito forte, um line-up muito aquecido. Temos aí previstas para as próximas semanas exportações na casa de 4 milhões de toneladas de milho. Tudo isso aí movimentando, sendo combustível para os preços, né? Então, o produtor se mantém um pouco mais recuado nesse momento, observando o cenário, mas também aproveitando as oportunidades quando lhe convém, principalmente quando a gente fala da safrinha 2020 e as negociações futuras. Há alguns estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, que já negociaram cerca de um terço da safrinha 2020, justamente porque os patamares de preços são bastante atrativos e o Brasil se mantém bastante competitivo, além de tudo, tanto no mercado internacional quanto ali na sua demanda interna, também garantindo ali boas negociações. Então, é momento de você, produtor de milho, fazer as suas contas, saber se é momento de aproveitar, tanto para o milho que você está cultivando nessa safra de verão, como para a safrinha 2020, quanto para o que você ainda tem disponível da safra velha para negociar, tá certo? Continue conosco que a programação do Notícias Agrícolas segue durante toda essa segunda-feira para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.